aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, senhoras e senhores, 5:10, está começando o Gabriela Esportiva nesta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. Boa tarde. Qual é o microfone aqui, meu Deus do céu? Boa tarde, Zé Maria. Fala que eu te escuto aí, Zé Maria.
Boa tarde.
Alô.
Boa tarde, café.
Fala. Oi. Alô.
Oi.
Agora sim, fale.
Boa tarde, café. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde a você que está aí na sintonia do Gabriela FM. No final de semana, sem futebol, né? O destaque na Bahia, tivemos dois destaques muito negativos aqui no futebol baiano. O primeiro, uma seleção tradicional, né? Não compareceu em campo pelo campeonato intermunicipal. Tomou W.O. a seleção de Itapetinga. E por um acaso foi a seleção na rodada anterior que eliminou o Uruçuca. E o outro destaque negativo foi o Barcelona de Léo, gente. 20-0 Bahia venceu no sábado aqui no Mari Pessoa. Será que não tinha goleira
daqui
desse time
pouco,
do Barcelona?
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Fred Menezes, boa tarde.
Boa tarde, Tony. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Também é momento da data FIFA, né? O Brasil retorna em campo pegando o Peru no dia 15 agora, amanhã, às 21h45, e a gente vai comentar sobre isso agora no bate-papo, bate-bola do Gabriela Esportiva.
Beleza, valeu. Júlio César.
Boa tarde para você, Tony Café, boa tarde, Zé Maria, boa tarde, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Presidente do Grapiúna de Itabuna terá cargo em time profissional do futebol de Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Mas é o menino lá que deu aquele problema com...
É ele mesmo.
Lá tá barril. Lá
com o atual prefeito, né, da cidade.
Lá é chicote e lampião. Lá não tem barril. Agora vamos falar desses 20-0, Zé Maria, né?
Foi
20-0, né?
20-0 é esse futebol feminino e é um campeonato baiano profissional de futebol feminino. Não é uma competição amadora, não. É uma competição de futebol profissional.
Eu vou te perguntar uma coisa. Esse time já vinha treinando?
Olha bem, só um detalhe para eu não perder o raciocínio.
Uhum.
Que campeonato é esse, Fred? Bahia e Vitória jogaram 8 vezes cada um, como todos jogaram 8 vezes. Só Bahia e Vitória marcaram 177 gols em 8 partidas. Rapaz, que campeonato baiano é esse? Que qualidade é esse desse futebol feminino? Entendeu? Claro que o placar de 20-0 aqui no Mari Pessoa, né? Você também precisa entender que o futebol é profissional, mas a estrutura não é de futebol profissional, porque não tem um treinador de goleiros, entendeu?
A estrutura do Barcelona.
É, não tem treinador de goleiros, não tem um preparador físico formado, entendeu? Então, isso foi um projeto para brincar de futebol. Na realidade, eles participaram para não pagar a multa, entendeu? Que a multa era alta.
O primeiro ano era obrigatório, né?
Era obrigatório, entendeu? Colocaram por colocar, entendeu? Como se o eixo Ilhéus Itabuna fosse referência em revelação de atletas do futebol feminino. Gente, a gente não revela mais ninguém há muitos anos, nem no futebol masculino.
Não está revelando, entendeu? Nem foto 3x4.
Pois é. Tem uma tristeza isso, rapaz. 20-0 foi o placar, entendeu? Será que você controlou o placar? Você estava no estádio do
Tava sábado.
Você estava no sábado.
Sábado à tarde, realmente.
Você estava no estádio. Aliás, até se queixaram de você. Disseram que você está meio com o nariz empinado. Ixi. Volte às suas origens, Júlio. Olha, suas origens.
Tá vendo aí, Fred?
Não despreze seus verdadeiros amigos, porque a vida
é um círculo.
É um círculo.
Não entendi por que falaram isso. Por que falaram isso?
Faça uma reflexão.
Falaram para Zé Maria. Júlio teve aqui descansando.
Eu quero saber.
Você é uma pessoa que a gente aprendeu a gostar.
Eu nunca tive nariz empinado, rapaz.
E você precisa entender que a amizade é a essência principal no relacionamento do ser humano.
Muito bem.
Entendeu?
Quem falou isso falou besteira. Falou besteira. Não, já que tocou no assunto, eu tenho que dar minha resposta. Por que nariz empinado? Se o cara me disser por quê, aí eu vou analisar e vou dizer se ele tá certo ou tá errado. Entendeu? Agora, o que os amigos que estão acostumados com a minha presença no estádio Mário Pessoa estavam reclamando é que nos últimos 40, 50 dias, 60 dias, eu não estava indo ao estádio, mas eu tinha um compromisso de campanha com o prefeito eleito, Valderico Júnior. Eu tinha, né, meu papel a cumprir na campanha do prefeito. Então, foi por isso que eu sumi do estádio Mário Pessoa. Mas hoje eu estive lá, sábado eu estive lá. Se o comentário foi em cima disso...
Vamos falar de intermunicipal?
Olha, só nessa primeira fase, eu falei que Bahia e Vitória marcaram 177 gols em 8 jogos. Só o Bahia, nessa primeira fase, em 8 partidas, marcou 94 gols e tomou apenas 1 gol.
É basquete.
Entendeu?
É pior do que basquete.
Então, gente, é preciso fazer uma reflexão sobre a qualidade do futebol feminino.
A reflexão do futebol feminino na Bahia é porque está começando agora. Bahia e Vitória já vem trabalhando o feminino. Né, já há algum tempo, disputando competições a nível nacional. O time do Bahia que jogou ontem aí, para quem não sabe, né, foi o atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, quer dizer, uma equipe dessa, que foi campeã do Campeonato Brasileiro, uma equipe dessa, Tony, que tem jogadores que ganham 20 mil reais de salário, vai ser parâmetro para Colo-Colo. Colo-Colo vem aí o ano que vem. Não adianta ficar tirando onda com a cara das meninas do Barcelona, não, porque Colo-Colo vem aí. E você está pensando que vai... A não ser que invistam em jogadoras de fora. Mas se vier com o mesmo pensamento de jogadora daqui...
Não, e também treinamento aqui,
entendeu?
Com as atletas daqui, da
pois
essas
é.
Atletas que estão aí, elas não têm culpa de nada disso aí. Ela foi montada um time, né, pelo visto, nesse ano, né? Eu já vem jogando junto há muito tempo essa
equipe. Eu acompanhei esse processo de treinamento do Barcelona... Né? Na realidade, ninguém tem culpa.
Claro.
Entendeu? Eu estou falando ninguém em termos de comissão e em termos de atletas. As meninas que trabalham durante o dia para treinar à noite, já cansada, esgotada, é complicado.
É diferente.
Né? Não tem uma estrutura como deveria ter. Pessoal da comissão técnica, que foi iniciada por Jorge, por Alexandre, por Valtinho, Flávio está lá, Veloso está lá, mas esses aí não trabalham treinando, mas Jorge, Valtinho, Alexandre, esse pessoal, eles fizeram o que deram.
O que deu.
Né? Eles fizeram o que deu para fazer, entendeu? Agora, se o presidente do Barcelona quiser resultados no futebol feminino, ele vai ter que trazer jogadoras de fora. Sim. Ele vai ter que montar uma estrutura para o futebol feminino do Barcelona. Uma estrutura profissional, como o Zé Maria falou. O cara que treinava, o cara que era treinador do time feminino, era o preparador físico também. O outro que era o massagista, era o treinador de goleiro. O auxiliar atacava também de preparador físico. Então, não existe isso no futebol. Isso no futebol é amadorismo. Ainda mais para um time que o próprio presidente já disse em entrevista aqui nessa rádio, que o problema do Barcelona nunca foi dinheiro. Se o problema do Barcelona não é dinheiro, é o quê?
Claro que é dinheiro. Se não é dinheiro, ele podia contratar uma equipe, várias atletas aí experientes, jogadoras mais
experientes. E digo mais, e digo mais.
Peraí, esse jogo aí não só foi para cumprir tabela? Porque tem...
Foi a última rodada da primeira fase.
Eu me expliquei errado. É, por exemplo, não tem que ter o time, né? Se não paga a multa,
obrigado.
Né?
Tem que
não,
ter. É obrigado, então, mas é o campeonato baiano, é obrigado a ter
uma equipe. Mas aí possa ser que o Barcelona chegou lá, reuniu algumas pessoas, botou para jogar algumas atletas e aí para participar do campeonato.
Não levaram a sério, não só o Barcelona, como o restante das equipes, fora o Bahia e Vitória, que tem um trabalho profissional já. Eu acho que as outras equipes todas também estão no mesmo
nível. O Atlético de Alagoinha se classificou para as semifinais, vai ser um dos adversários. O Salvador também se classificou no futebol feminino. Agora vamos ter o duelo das quatro melhores
para
a gente conhecer os finalistas.
Esses times vêm trabalhando já há um pouco tempo. O Atlético fez uma parceria com o Vitória. Aproveitou algumas jogadoras que não estavam sendo aproveitadas lá no Vitória. É tanto que vai disputar agora o Sub-17 também com jogadores, com jogadoras do Vitória. Inclusive três jogadoras do Barcelona, desse Barcelona que tomou 20, se destacaram, eles gostaram. O Vitória pegou essas meninas e vão repassar ao Atlético, né? Então, o futebol feminino da Bahia... isso é um projeto a longo prazo.
Eu acho que isso entendeu? Aí, inclusive, essa ocorrência aí de pegar três atletas que se destacaram já é um ponto positivo.
Para
que ocorra esse torneio. O que acho que o Zé está comentando aqui, a FM, o Gabriel Esportivo, o programa, está querendo alertar, é que precisa ser levado um pouco mais a sério.
Sim.
Para que não sejam. Porque essas derrotas assim, alarmantes. Isso acaba não só denegrindo o nome da instituição, como também desmotiva o próprio esporte na cidade. Sim. Porque você vê uma equipe que só toma pancada o tempo todo e não vê nenhuma evolução.
Para você ter ideia, em dois jogos o Bahia fez 32 gols no Barcelona, porque lá em Pituaçu, eu estava presente em Pituaçu e lá foi 12-0. E olha que lá...
No mesmo time do Barcelona.
Isso, olha que lá...
E essas duas não foram as únicas goleadas que o Barcelona recebeu, não.
E olha que lá o time reserva, o time titular foi poupado. Aqui jogou o time titular.
Beleza, vamos dar uma descansada no Barcelona. E é o seguinte, olha, a disputa pelo título da maior competição de futebol não profissional do mundo afunilou, né, foi concluída neste domingo. Né, a fase oitava de final no Intermunicipal Edinaldo Rodrigues 2024, leva o nome do homem. A rodada de volta teve os resultados: Castro Alves 0, Quinjing 0, Simões Filho 3, Itapetinga 0, Eunápolis 2, Ibirapitanga 0, Cachoeira 3, Jacobina 1, Potiraguá 0, Barrocas também 0. Nos pênaltis, Potiraguá ficou com 3 gols e Barrocas 4. Crisópolis 2, Valente 1, Ipirá 0, Ipiaú 0. Conceição de Feira 1, Euclides da Cunha também 1. Agora restam 8 seleções na disputa, né? Em ordem de classificação.
Repete, por favor,
os placares.
Os placares aí, porque eu queria saber o adversário da seleção de Itapetinga.
Vamos lá. Começando por Castro Alves 0. Quinjing 0.
Jogo duro, hein?
Simões Filho 3, Itapetinga 0.
Isso. Simões Filho 3, Itapetinga 0. Porque 3-0 é o placar quando uma seleção não comparece no jogo. É o placar definido pelo regulamento. Não teve esse jogo Itapetinga e Simões Filho. Entendeu, Café? Foi W.O. W.O. Itapetinga não compareceu em Simões Filho.
Então
esses 3-0 é fruto de um W.O. porque certo. A seleção de Itapetinga não compareceu em campo.
Agora restam 8 seleções na disputa, né? Em ordem de classificação, avançaram para as quartas de final as seleções de Simões Filho, Castro Alves, Cachoeira, Crisópolis, Eunápolis, Euclides da Cunha, Ipiaú e Barrocas.
Classificaram as melhores, né?
Para mim aí,
daqui da região, só Ipiaú, né?
Só Ipiaú. Agora só Ipiaú. Uhum. Agora só Ipiaú. Mas classificaram as melhores e eu continuo com aquela ideia, viu, Júlio? Para mim, Castro Alves é a grande favorita. Para mim, Crisópolis é a seleção que vai decidir.
Os confrontos seguintes, né?
Vamos ver aí os confrontos.
Com isso, as próximas fases aí terá os seguintes confrontos: Simões Filho e Barrocas, Castro Alves e Ipiaú, Cachoeira, Euclides da Cunha e Crisópolis e Eunápolis. A Federação Baiana de Futebol divulgará em breve a tabela detalhada com datas, locais e horários dos jogos ida e volta.
Dessas oito, só vão passar quatro seleções para as semifinais. E eu continuo. Acho que os resultados são normais. O que não foi normal foi Itapetinga, que conseguiu se aproveitar de um momento ruim do extracampo da seleção de Uruçuca. Na noite fizeram festa e resultado. E eliminaram Uruçuca dentro de Uruçuca. E ontem deixaram de comparecer num jogo que valia a classificação para as oitavas de finais.
Algo estranho aconteceu aí.
Há um duelo.
Faltou então, dinheiro, será?
Não, eu acho que o problema já vinha, um problema ruim de relacionamento entre atletas e a Liga de Itapetinga. A realidade é essa, entendeu?
É, Liga das Nações da UEFA, tá? Jogos que estão acontecendo neste momento. Itália 4, Israel 1. Bósnia 0, Hungria 2, Islândia 1, Turquia 2, Estônia 0, Suécia 3, Bélgica 1, França 2, Ucrânia 1, Tchequia também 1, País de Gales 1, Montenegro 0, Alemanha 1, Holanda 0. Amanhã acontecerão mais jogos, né? Mais 8 jogos, né? Aí para concluir esse grupo aí. Essa rodada, melhor dizendo, essa rodada número 4 da Liga das Nações. Fred Menezes.
Não tenho o que falar, não. Eu gosto assim, e quando chega um momento mais importante da segunda fase, terceira fase, a gente começa a ver as grandes equipes aí nesses alguns embates, porque agora é um momento de classificação também, tem muitos jogos ainda. E aí a gente não tem tempo de assistir todos os jogos também, né? Então fica mais difícil. Agora, esse jogo aí eu gostaria de ter assistido, Alemanha e Holanda. Então, um jogo para se assistir por conta sempre da história, né? Dessas grandes seleções.
Mundial.
É um clássico mundial, então valia a pena ter assistido.
Muito bem, então vamos falar de seleção brasileira rapidão. Dorival anuncia 3 mudanças no Brasil para enfrentar o Peru, além de Lucas Paquetá. Suspenso, Danilo e André deixam o time nesta terça-feira em Brasília.
Tem que deixar mesmo, porque o Danilo fez uma das piores partidas, né? Naquele duelo, entendeu? Para mim foi uma peça inútil em campo, não rendeu absolutamente nada. O próprio André jogou muito abaixo do esperado, poderia ter rendido mais. Tem que mudar, tem que trocar para tentar. Nós vamos enfrentar agora uma das piores equipes, está ali para passo com o time do Chile. O Peru também é uma seleção de jogadores que já deram, entendeu, Júlio? Jogadores, a maioria já estão, o ciclo lá já está trocando, né? E você percebe que é uma seleção sem qualidade, sem intensidade, e a seleção brasileira tem que mudar, porque essas 3 peças aí. Paquetá recebeu um cartão no início do jogo, estava amarelado, já estava pendurado com 2 cartões, né? Resultado, está fora da competição. E os outros 2, a mudança, qualidade técnica. Qualidade técnica. Vamos ver esse menino aí, não sei o nome dele, é Wanderson, né?
O lateral direito.
Deve ser a opção para a lateral direita, né? Do Dorival, tem que mudar mesmo, para a gente esperar que o Brasil possa fazer. E a entrada no Paquetá, não vai nem entrar um meia, entendeu? Um meia na acepção da palavra, vai entrar um volante, que é Gerson. E eu tenho certeza de que Gerson vai dar conta do recado pela qualidade do jogador.
Mas se o futebol brasileiro não tem mais meia, como é que vai entrar meia? Vai entrar um meião. Agora, é desse jogo aí que eu tenho medo. Se lembra, alguns programas atrás, que O Brasil ia enfrentar aqui Paraguai, que só tinha um gol na competição. E a gente comentou aqui, e Zé Maria fez esse mesmo comentário, que tinha que mudar. Que mudou pra lá, mudou pra cá, chegou dentro de campo, não adiantou nada.
Isso é natural, pode ocorrer a qualquer momento mesmo, né?
Entendeu? É desse jogo que eu tenho medo, porque a seleção brasileira, rapaz, não tá entrando focada no seu jogo. Os jogadores
também,
não estão entrando focados, não.
O lateral esquerdo
não tá tendo mais compromisso.
O lateral esquerdo foi bem até na primeira partida, porque foi a primeira partida dele na seleção. E ele foi um dos poucos laterais esquerdos que eles vão até a linha de fundo, vai até a linha de fundo. Então, um jogador agressivo, eu gostei muito dele por conta disso. Do Abner, o lateral esquerdo, que jogou o primeiro jogo. E o lateral direito, Danilo, eu já venho com muita má vontade com ele, eu pessoalmente, porque eu gosto do jogo do lateral esquerdo, que ele sobe e desce o tempo todo e tem alguma qualidade técnica também ofensiva. E isso ele não tem. Então ele é um jogador que não lança bem, que não vai na linha de fundo, não marca bem. Um jogador, para mim, muito fraco, muito limitado para a seleção brasileira. E ele hoje recebe, às vezes, aí alguns jogos aí até a tarja de capitão. Então eu estou vendo que a seleção brasileira vai muito mal, principalmente com esse capitão. Então quando o técnico agora, o Dorival, tem a coragem de sacar ele do jogo, porque não é por conta de cartão. Ele está sacando porque ele quer
por
testar.
Opção técnica.
E eu acho que ele pode ser feliz por conta disso. Claro, se o Wanderson entrar e der conta do recado. Então é isso que falta aí. Eu acho que nesse ponto ele está sendo feliz.
E o campo foi completamente reformulado. O gramado do estádio lá de Brasília. Colocaram um novo gramado.
O Mané Garrincha.
Agora é um novo gramado. Não pode nem reclamar da qualidade do gramado.
Muito bem.
Então a gente espera que o Brasil, nesse novo gramado, e com essas mudanças que ele está anunciando, sobretudo a entrada de uma cara nova, né, de um sangue novo, no lado direito do campo, o Brasil possa ter intensidade naquele lado de campo, porque o Danilo foi uma peça apagadíssima nos últimos
jogos. Não adianta mudar as peças e não mudar a atitude.
Já que a seleção brasileira está contrariando vocês, vamos falar de Flamengo, né? 5:30.
Esse é outro que estava contrariando, mas agora parece que virou.
Ainda bem que ele é flamenguista.
A página.
O Flamengo recusa a garantia do Corinthians e cobra multa para Hugo Souza jogar a Copa do Brasil. O rubro-negro pede outro fiador ao Timão para avançar em negociação da venda do goleiro e informa que o pagamento de taxa está previsto até o término do contrato de empréstimo. Pois é, tá procurando outro fiador porque não confia mais no Corinthians. Tava a botar o nome no SPC.
O Corinthians tá devendo ao Flamengo a negociação de Mateuzinho ainda. Né? Então o Flamengo não confia. E para Hugo jogar, existe uma cláusula que a multa é R$500 mil. O Flamengo esse ano já ganhou 1 milhão em cima do Corinthians. Um jogo pelo Campeonato Brasileiro e esse último jogo da Copa do Brasil. E para ele jogar de novo tem que ter R$500 mil. Só que esse R$500 mil tem que estar na mão, antecipado, batendo no Pix do Flamengo. É por isso que o Flamengo está exigindo aí, né, um fiador aí, um patrocinador para o time do Corinthians, porque se o dinheiro não bater no Pix, o jogador não vai ser liberado para o jogo.
Muito bem, continuando com o Flamengo, Felipe Luiz estreia em clássico, né? Clássicos como técnico do Flamengo diante do rival contra quem mais brilhou aí, hein?
Quem é o rival? Fluminense.
É
grande jogo. Vamos ver se o Fluminense, depois desse descanso aí dos coroa, né, dos velhinhos, se ele entra em campo aí para buscar morder aí um bom resultado, que o Fluminense precisa, né, urgentemente de mais 3 pontos aí para sair da degola.
Zé Maria gosta de fazer essas análises aí de técnico, né? O que você acha aí dessa...
Que técnico?
Do duelo entre Felipe Luiz e Mano Menezes.
Exatamente.
Não consigo. O Mano não... Eu achei a troca 6 por meia dúzia, quando tirou o Fernando Diniz para colocar o Mano Menezes. Acho até que a troca...
Foi injusta.
Não foi injusta, porque Fernando Diniz... Fernando Diniz desarrumou o time do Fluminense todo. O time que ele arrumou, ele conseguiu a façanha de desarrumar. Agora, também, Diniz não era nome, né? Para voltar o Fluminense, Mano Menezes não era nome. Para voltar o tricolor, o Fluminense merecia uma coisa melhor. Olha, até o Petrolina, o modesto Petrolina da Série D do futebol brasileiro, já anunciou um técnico português.
Foi.
Imagine, um modesto Petrolina. O caminho é esse, Tony.
Agora é incrível que Zé Maria pense igualmente a mim. Eu penso de uma forma. Ó, se é para jogar o futebol europeu, que traga os professores, europeus.
Exatamente. E dizem os europeus que a escola portuguesa é uma referência nesse
país. Eles estudam então, bastante. Então, né?
Que venha. Que tenhamos, não é 10, não. Que tenhamos os 20 da Série A, entendeu? E outras séries também.
Futebol, mas me diga uma coisa.
Pra gente reaprender com esses mestres, né, do futebol.
Além
europeu.
De Palmeiras e Flamengo, qual foi o time que deu certo com o técnico português?
Fortaleza.
Fortaleza,
Botafogo.
Fortaleza
Bragantino,
é um argentino, né? Fortaleza. Você é muito
Bragantino,
bem citado. Talvez
Palmeiras,
tenha sido. Fortaleza,
Cuiabá.
Talvez tenha sido o clube que... Porque ele já não está lá uma, duas temporadas. Já está caminhando
indo para quarta.
Quatro anos, né?
Quatro anos.
Do Don Juan.
Voivoda.
Voivoda, é o Juan Voivoda.
Muito bem.
O Botafogo agora tem um português.
Botafogo,
né?
Botafogo líder.
Está liderando campeonato. O campeonato. Muito
líder
bem.
Do campeonato. E um português, entendeu?
Você gosta. Até... Você parece com o português. Você parece. Tem uma característica.
Eu não gosto.
Tiveram três portugueses que não deram certo no futebol brasileiro.
Eu não gosto do estilo do Abel Ferreira, não.
Não?
Acho ele, entendeu? Acho que ele joga com a torcida, entendeu? Vaidoso demais. Eu gosto do comportamento do técnico do Botafogo, que é o líder
Arthur
do
Jorge.
Campeonato, Arthur Jorge, tem postura, entendeu? Na beira do campo. Esse rapaz, sim, tem feito um trabalho diferenciado no time do Botafogo, sem pompas, porque o Abel... você sabe que a imprensa de São Paulo olha muito para o próprio umbigo, né? A imprensa de São Paulo defende o Abel como se Abel fosse o grande mestre dos treinadores brasileiros, e isso não é verdade. O Arthur Jorge, nesse momento, é quem faz a melhor campanha no Brasileirão da Série.
Mas
a
empresa faz isso com ele por tudo que ele já conquistou, não pelo que ele está fazendo agora. Porque se fosse analisar pelo momento de agora, o do Botafogo,
Júlio,
é melhor.
O do Botafogo chegou outro
Entendeu?
Dia, né, Júlio?
É melhor.
Chegou depois do fracasso.
Mas
do
Abel
Botafogo.
Tem 11 títulos conquistados.
O Abel
então,
já tem 5
tirar
anos
o mérito do
no
cara.
Palmeiras, pai.
Agora, três treinadores não deram certo no futebol brasileiro.
Portugueses.
Um, eu acho até que o elenco que ele tinha na mão é muito limitado, porque ele não era ruim, mas ele tinha um elenco muito limitado. É meu pensamento, meu comentário. Renato Paiva, quando passou pelo Bahia. O outro foi o... fugiu aqui. Os dois professores Pardal que passaram pelo Flamengo. O Paulo não sei o que lá. São Paulo argentino. E o do Corinthians, Vitor Pereira.
Ah, sim.
Entendeu? Esses dois aí também.
Agora a gente vai faturar, nós vamos faturar. Deixa os portugueses quietinhos no lugar dele. Né? E a gente volta daqui a pouco. 5:36.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 5:45, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica, é barato de verdade, Gabriela Esportiva. Até às 18 horas, eu ia falar 19, né? O costume do cachimbo deixa a boca torta, né? Vamos lá. Já que você comentou aí, viu, Júlio César, a respeito do técnico do presidente do Grapiúna, né? Agora a gente ficou curioso, eu quero que você...
Não, a informação que eu tenho é que o Álvaro, ele que é presidente do Grapiúna, acertou a sua vida aí com o presidente do Barcelona, os dois são amigos de longas datas, e o Álvaro vai ser coordenador da base do time do Barcelona, né? Vai ser o homem que vai coordenar a base do Barcelona, é a informação que eu tenho. Como foi esse acerto, por que ele está vindo... Eu não sei, eu sei que o Álvaro vai se apresentar né, para comandar a base do Barcelona, que vai, já está trabalhando aí, né, a categoria sub-17, sub-15, e o Álvaro está chegando para colaborar, montar o time sub-20, que também vai ter campeonato ano que vem, e ser o homem de confiança aí do presidente do Barcelona nesse sentido aí, né?
É, o Álvaro recentemente fez um vídeo, né, se explicando porque tinha saído lá da prefeitura de Itabuna, que ele tinha um trabalho lá, não sei qual o trabalho é, mas acho que ele desenvolveu um trabalho e a prefeitura que pagava o salário dele, e ele fez aquele vídeo. Eu achei até um pouco exagerado, viu, Zé Maria, que tornar público aquilo, não sei, mas cada um tem sua cabeça, cada um faz do seu jeito, Zé, por favor.
Ele era lotado, né, na Secretaria de Esportes do município de Itabuna, mas houve um desentendimento e o prefeito tirou de folha, exonerou, ele não tem mais vínculo nenhum com o governo, isso é muito natural. Eu só acho que o Álvaro ainda não teve tempo nem de preparar o Júnior do Grabiúna, imagine o Júnior do Barcelona.
Mas no Barcelona é agora, em primeira divisão, né?
O campeonato geralmente começa para e passo, né? Com o futebol profissional.
É para e passo, é.
É, com o futebol profissional, que ele faça.
E eu não sei se esse ano
faça o trabalho, né? O Barcelona do Eliton tem sua gestão própria, né? Entendeu? Seus moldes operacionais de fazer futebol. A gente só não pode esquecer que esse Barcelona, que vai a partir de dezembro agora cumprir um calendário extenso, né, como pré-copa do Nordeste, campeonato baiano da primeira divisão, Copa do Brasil e, no último momento, o campeonato brasileiro da Série D, isso aí foi graças ao elenco desse ano, que conquistou em campo, né, Júlio? O elenco montado pelo Armando, entendeu? Que infelizmente também saiu, não houve sequência ao trabalho do Armando, mas espero que o Barcelona aproveite esse calendário, entendeu? Porque é um calendário do ano inteiro.
Elenco esse que você citou aí, que foi montado pelo Armando, que provavelmente deve aparecer o ano que vem com a camisa do Atlético de Alagoinhas. Já pelo menos lá algumas peças.
Já está lá.
Peças...
O Armando já está no Atlético.
Não, o Armando já está. Agora eu estou falando sobre as peças que muitas pessoas perguntam a gente se a maioria desses jogadores que jogaram esse ano aqui no Barcelona, eles vão voltar ao time.
Eu não acredito porque quem está atualmente à frente do Barcelona não é o Wellington que vai montar o elenco do Barcelona. Que vai montar o elenco do Barcelona é o grupo do empresário Leonardo Amoedo.
Então,
é uma outra faixa de atletas, entendeu? É outro tipo de atletas.
Os caras não apostam, trocando em miúdo, os caras não apostam em jogadores velhos. O Thiago Paz já tem 39, o Ramires tem 37. Então a vibe dos caras é apostar em jogadores novos, jogadores de base.
O perfil, né?
O perfil dos caras é esse. Então, esses jogadores aí, eles vão aparecer em outros times. E o Armando, como tem afinidade com todos eles, provavelmente
a grande maioria deve
pintar lá no Atlético de Alagoinhas.
Beleza, pessoal. É o seguinte, ingressos para a possível despedida, Fred Menezes das quadras de Rafael Nadal, um dos maiores e mais talentosos tenistas da história, estão sendo revendidos aí por preços exorbitantes. Em sites, os bilhetes para as quadras aí, as quartas, melhor dizendo, de final da Copa Davis, disputadas entre Espanha e Holanda no dia 19 de novembro, né, variam entre 1.500 euros, cerca de R$ 9.000 na cotação atual, ou 33.600 euros, cerca de 205.000, né, depois de anunciar sua aposentadoria na última quinta-feira, dia 10, nós falamos aqui, o multicampeão espanhol confirmou que a fase final da Copa em Málaga será sua última competição como profissional, né? O que faz aí a procura e os preços das entradas dispararem no câmbio, no mercado, Zé.
Tony.
Fred.
Eu falei algumas palavras no último programa sobre a aposentadoria de Nadal, mas foram palavras que eu tirei naquele momento da minha cabeça mesmo e tal, e hoje eu peguei uma coisa para falar aqui de um cidadão chamado Pedro Chagas Freitas. E ele fez um comentário mais comprido e eu separei alguma coisa aqui para a gente falar agora para os ouvintes do Gabriela Esportiva. Então ele comenta que o Nadal, o seu legado não são as vitórias, são as cicatrizes. Em cada ponto perdido, em cada músculo que o traiu, continuou. Enfrentou a derrota com a mesma dignidade com que levantou um troféu. Quando estava em campo, em quadra, não era apenas um tenista, era um guerreiro. A resiliência de quem aceita o que vem, mas nunca aceita o fim. Não jogava até a última bola, jogava até a última gota de vida. Desistir nunca foi uma opção. Hoje, despede-se. Não diz adeus apenas ao tênis, mas a uma era. Não foi um jogador de tênis, foi uma lição de humanidade. Mostrou-nos que a vida se vence com garra, que a dor só nos define se a deixarmos. Foi o reflexo de quem, mesmo quando já não tem nada, encontra sempre mais um pouco para dar. Rafael Nadal termina sua carreira, não abandona as quadras, entra na história, e a história, tal como ele, não desiste. Rafael Nadal foi um dos atletas do tênis mais importantes do mundo e nunca quebrou uma raquete de tênis. Em nenhum momento da história dele, do jogo dele, ele se irritou a ponto de quebrar uma raquete de tênis. Talvez seja um dos poucos. Isso ele aprendeu com o tio, que era o seu técnico, né? E o ensinou que a raquete de tênis fazia parte do seu corpo também e era um desrespeito ele quebrar a raquete de tênis por conta de todos os atletas que não tinham condição de comprar uma raquete. Então, isso é o esporte na sua, né, no seu âmago da questão. É o grande...
Na sua essência, né?
Na sua essência. Muito bacana aí as palavras de Pedro Chagas.
Zé.
Ô Tony Café, eu tenho um recado aqui. Vou passar para meu amigo Júlio César, porque foi ele quem abordou o assunto com muita propriedade. Matheus Riella, né? Esse tem DNA de futebol porque é filho de uma lenda, de Carlos Riella, da família Riella. Ele está ouvindo o programa e Matheus fala aqui, ó, olha, um time competitivo precisa ter mescla de jogadores experientes com novos. Sim. Até para os novos terem mais espaço. Mas eu não acredito que tenha essa experiência inserida no perfil do projeto deles.
Eu concordo com o Riella, até porque o número de competições que o Barcelona vai disputar é competições importantes, como a Série D do Brasileiro, que era um sonho do presidente do Barcelona, conquistar uma vaga para a Série D, né? A pré-Copa do Nordeste
é um sabe o adversário,
é o CSA, é um incógnita, porque
é um jogo único.
É jogo único.
Ninguém sabe se vai ser.
É lá, primeiro jogo é lá. Só é um jogo só.
É um jogo único.
Agora não tem data.
Se empatar, né? Tem penalidades.
Né? Aí se ele passar pelo CSA, vem um outro time. Se ele passar pelo segundo time, aí ele é inserido na fase de grupo. Aí a gente já pode considerar uma outra competição importante.
Se o primeiro duelo,
né?
Se o primeiro
do Barcelona
duelo é em Maceió, lá no estádio Rei Pelé, que você conhece, se ele passar o segundo jogo, deve ser em Ilhéus.
Deve ser em Ilhéus. O mesmo que aconteceu com a Juazeirense. E tem a Copa do Brasil. Então, para você disputar competições desse nível aí, você tem que ter um grupo grande de jogadores e um grupo recheado, equilibrado, com juventude e experiência.
Muito bem.
Mas você apostar só na juventude, é como disse Xangai, é meio arriscoso.
Muito bem. 5h56, Fred Menezes, tem alguma coisa a acrescentar? Fica à vontade.
Mandar um abraço hoje que eu encontrei na rua, passei a manhã toda na rua rodando no saque, panela de renovação de carteira de motorista, encontrei com Bira da Etecon, então mandar um abraço para ele, Boiado Lava Jato, Bochecha Seguros, o amigo Rui da Cidade Nova e Decinho da Avenida Bahia.
Segure da minha bochecha que você não cai.
Então mandar um abraço para essa turma toda aí de amigos. É sempre bacana. Barretão do handball aí, do Oiteiro. Figura espetacular. Um abraço para todos os ouvintes da Gabriela Esportiva, para Júlio, para Zé Maria e para você.
Obrigado, obrigado. Zé Maria, por favor.
Torcer para que o Brasil amanhã possa conquistar um bom resultado. Que essa Copa...
O que, Júlio Rio?
Essas eliminatórias sul-americanas Entendeu? É uma competição fraquíssima também. Você está em último, de repente você ganha, você já pula para o quarto lugar. Se ganhar amanhã, certamente vai estar ali brigando pela segunda posição. Um abraço a todos, boa noite. Humildade, viu, Júlio César?
Boa noite, César. É meu sobrenome, humildade.
Boa noite, Júlio César.
Deixa eu mandar um boa noite, Tony. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Pitianga. Encontrei com o Pitianga hoje à tarde lá no estádio de Mário Pessoa. Mandar um abraço também para meu amigo Joabes Ribeiro, grande torcedor do Fluminense.
Meu amigo.
Ouve nosso programa todos os dias. Um abraço para os nossos queridos ouvintes. Até amanhã, se assim o nosso mundo se permitir. Amanhã eu vou falar do Colo-Colo. Porque todo dia eu recebo um zap de jogador que chorando as pitangas.
Amanhã.
Amanhã eu falo.
Um abraço para você, viu? Até amanhã, o Gabriel Esportivo vai ficando por aqui, voltando amanhã com mais informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Eliels e Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica barato de verdade.